o santuário foi usado por Deus como meio de ensino. As suas cerimônias, os seus símbolos, desvendam verdades importantes sobre o caráter de Deus, a redenção e o fim do pecado. A partir de agora, Bíblia Fácil Santuário, o caminho de Deus.
Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, que começa aqui na sua rede Novo Tempo de Rádios. As canções que tocam o coração, a Rádio da Esperança. Seja muito bem-vindo você que está na internet, youtube.com/novotempo rádio, facebook.com/rádio NT. Você que nos dá carona aí no seu carro, no seu radinho, no seu trabalho, olha, que prazer. Bíblia Fácil, nova temporada, já estamos no 8º tema, e é o DVD O Santuário, O Caminho de Deus. E como sempre, você já deve perguntando, e Cris, cadê o pastor Anil? Tá, calma, respira fundo que ele tá aqui. Pastor...
Olá, Cris, tudo bem? Olá, querido amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, você que nos assiste também pelas redes sociais, que alegria cumprimentá-lo. Juntos, né, para mais um estudo aí. Chegamos ao 8º, né?
8º tema já, pastor.
O tempo tá voando, né?
Tá voando.
E hoje vamos aprender sobre o ministério de Cristo no lugar santíssimo. Tema muito especial.
Muito bem. Então, para você que está acompanhando com a gente aí, ó, a gente estava acompanhando o Ministério de Cristo no pátio, no Santo e no Santíssimo. A cada passo, um Deus pedagógico, um professor aí escrevendo cartas de amor para você. E é uma bênção. Antes de fazer a primeira pergunta para o pastor, eu quero fazer uma pergunta para você. Para mim, Cris, o que eu vou responder? Espero que sim, para receber este lindo DVD, feito com muito carinho. A base sempre não é Novo Tempo, não é Igreja Adventista. A base é bíblica. Isso mesmo, a Bíblia que liberta. E como você está aprendendo conosco, é muito fácil mergulhar nas promessas de Deus, na esperança. São 13 temas especiais. E é muito fácil. Você pede e recebe de graça. Você não paga nem o correio, nem a postagem. É só dar um abraço no carteiro, ele nem vai entender. Jesus, é a esperança que eu estou tendo aqui na minha casa. E explica para ele como você pediu. Você ligou para o 0 operadora 12 21 27 31 21, e tem aqueles que aproveitam as facilidades da internet no DDD 12 98 100 1425. Vou repetir para você. 12 98 100 1425. Peça o seu DVD e vai para sua casa de graça. E vamos então ao nosso 8º tema, como o pastor falou. E a primeira pergunta é: pastor, o que acontecia em Israel no dia da expiação?
Veja, nós já estudamos aqui, Cris, que o santuário era o centro da religião em Israel. Então, tanto é que fisicamente as tribos estavam acampadas ao redor do santuário. Eles construíram o santuário ficava ao centro, e quando eles se mudavam ao longo dos 40 anos de viagem pelo deserto, três tribos acampavam ao norte, três ao sul, três ao leste, três ao oeste, e o santuário no centro. Então todo mundo, quando pecava, se dirigia até o santuário, e a lei especificava o pecado e o animal que era necessário. Então, o pecador levava o animal até o santuário, lá na presença do sacerdote, confessava o seu pecado, depois ele mesmo tinha que tirar a vida do animal, e o sacerdote intercedia por ele. Às vezes, levando o sangue para dentro do santuário, às vezes comendo a carne do animal e entrando no santuário. Então, ele tinha acesso ao Pai, que simbolicamente estava no santuário, no Santíssimo, via sacerdote. E ao longo do ano, isso acontecia, todos os dias. Desde o nascer até o pôr do sol, o santuário era um local com muita atividade. Mas esses pecados confessados eram registrados via sangue, através do sangue, no santuário. E havia um dia por ano em que eles deveriam fazer a purificação do santuário. Isso era chamado dia da expiação. O Yom Kippur. Então, o Yom Kippur era o dia da purificação. Então, uma vez por ano acontecia. Levítico 16 é o capítulo que nos informa a respeito do dia da expiação. E o que acontecia nesse dia? Eu queria ler três versos. O verso 7 diz assim: lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor. Melhor, verso 8 eu estou lendo. Lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte para o Senhor, e o oferecerá em oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, uma das partes, quem sabe a principal da cerimônia do dia da expiação, era quando se traziam dois bodes à presença do sumo sacerdote. Ele lançava a sorte entre os bodes e um desses bodes tinha que morrer. Esse que morria era um símbolo de Cristo, que um dia morreria pelos nossos pecados. O outro não morria. Era levado por mão de alguém para o deserto e depois ele morria lá sozinho no deserto. Esses bodes representavam Cristo e Satanás. E terminada essa expiação ou purificação no santuário, o povo estava perdoado de todos os pecados que eles haviam cometido ao longo daquele ano. Aí você pode perguntar assim, talvez o amigo ouvindo, mas pastor, peraí, quer dizer então que esse bode, se ele representava Satanás, ele também expia pecado de alguma maneira? Não, não expia. E Levítico 16, 20 esclarece por quê. O texto diz assim: havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. O bode emissário, que não morria, ele só chegava ao sumo sacerdote terminada a expiação. Então, quem faz expiação é Cristo, representado pelo bode que morria. Já o outro não faz expiação, mas ele vai levar a culpa dos pecados, porque ele aponta para Satanás, o originador do pecado.
Muito bem, você conhece muito a palavra, né? Cordeiro com Cristo, essa representação toda. Agora o pastor trazendo essas questões do santuário a respeito de bode. Pastor, seriam esses dois aí, teriam um deles que seria o Azazel ou não? E se não, o que representa esse bode no santuário, o Azazel?
Azazel é essa expressão que aparece para bode emissário. Bode emissário e Azazel é a mesma
coisa. É a mesma coisa.
Azazel é uma expressão, uma pronúncia hebraica que estava sempre associada com o demônio do deserto. Então, esse bode, ele tipificava Satanás. E muito bem, daí vem a expressão Azazel, que era levado para o deserto e lá ele tinha que morrer. Então, o bode vivo, ele representava Satanás, porque ele não morria, não participava da expiação de pecados, e ele aponta para algum momento em que Satanás terá um tratamento parecido. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 20, a gente descobre o cumprimento do bode Azazel. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 20. Então vi descer um anjo do céu, que tinha na mão a chave do grande abismo e uma corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Então, quando Cristo voltar a essa terra, Apocalipse 20, versículo 1, diz que um anjo vai, simbolicamente, prender Satanás com a corrente por 1000 anos. Esta prisão de 1000 anos, ela é tipificada pelo bode no deserto. Porque, de fato, a terra após a volta de Cristo vai estar completamente vazia. Jeremias capítulo 4, verso 23 em diante, o profeta viu essa terra vazia. E ele disse: olhei para a terra e não havia vida. A terra estava caótica, vazia. Olhei para os outeiros dos montes, não mais existiam. Então a terra vai estar um deserto. E o diabo vai ficar aqui 1000 anos. Assim como era tipificado lá pelo bode Azazel ou pelo bode emissário. 1000 anos depois, que vai acontecer, versículo 9, Apocalipse 20, verso 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Assim como o bode morria no deserto, Azazel, Satanás também será destruído. E de acordo com Apocalipse 20, verso 9, destruído pelo fogo. Então, Azazel é um tipo de Satanás.
Muito bem, pastor. Obrigado pela explicação. Você de casa está entendendo bem? Você que se fez uma pergunta lá no primeiro tema. Mas por que que é Novo Tempo? Agora o pastor foi buscar logo essa questão do santuário. O que que eu vou aprender? Você viu quanto a gente tem que aprender? O quanto o santuário é importante? Estamos no 8º tema, né? O papel de Jesus agora no Santíssimo. Pastor, o juízo divino, ele apresenta três fases. Que fases são essas?
Nós chamamos de fase investigativa, ou pré-advento, a primeira fase, a segunda, juízo de comprovação, e a terceira, executivo. Eu acabei de ler em Apocalipse 20, versículo 9, a terceira fase, que é o juízo executivo, quando a sentença será aplicada sobre os ímpios. O que é a segunda fase, que é juízo comprobatório? É o juízo que vai acontecer durante o milênio no céu. Então, durante o milênio no céu, o caso dos ímpios será aberto para ser estudado. Mas se eles já estão perdidos, por que se vai analisar? Como diz a expressão, é um juízo comprobatório. É apenas para saber o porquê da perdição do ímpio. Então veja, quando formos para os céus, pode ser que uma família vá e um integrante da família não esteja lá. E eles todos vão querer certamente saber por que que esse membro da família não se salvou. Então a segunda fase do juízo é apenas um juízo de comprovação, para saber por que as pessoas se perderam. E quando os livros de registro do céu forem abertos, e nós tivermos acesso a toda a informação sobre qualquer ímpio, nós vamos entender todo o esforço que o céu fez para salvar essa pessoa. E vamos entender que finalmente ela não quis ser salva. Porque só vai para o céu quem quer, não é, Cris?
Verdade.
Se você não quiser ir, você não vai. Deus não força ninguém. Então nós vamos perceber, e quando se perceber todo o esforço que o céu fez, e ainda assim a pessoa não quis ser salva, nós vamos declarar que Deus foi justo. Então isso é chamado juízo de comprovação. E a primeira fase, que a gente chama de juízo investigativo ou pré-advento, é porque ele acontece antes da volta de Cristo. E esse juízo é o que está acontecendo hoje, por isso Jesus está como sumo sacerdote no santuário celestial, julgando todos os casos. E quem é que entra nesse juízo agora? Aqueles que o aceitam como Salvador. Porque quem não aceitou a Cristo, ele já está condenado. Ele nem passa por essa fase. Ele já vai direto para a segunda.
Olha, muito bem. Olha, ficou bem claro para você que está em casa. A primeira, a segunda e terceira fase. Você vendo a paciência de Deus. E depois, mesmo que julgado, ele, como parte do senso de justiça e clareza diante de todo o universo, tudo fará sentido e tudo ficar claro. Mais uma fase especial para você que está acompanhando aqui o DVD Santuário, vendo quanto Deus é pedagógico, o quanto esse professor que nos deixou essa carta de amor e todos os símbolos nos ama. Agora, para ficar ainda mais claro, pastor, sobre a profecia dos 2300 anos, o que o nosso ouvinte, o que o nosso telespectador internauta pode tirar dessa profecia?
A profecia das 2300 anos, ou 2300 tardes e manhãs, que é a mesma coisa, ela está em Daniel 8:14. E ela é uma das profecias mais especiais da Bíblia, porque também é a mais longa. É a profecia que cobre o maior período da história humana. Daniel 8:14 diz assim: ele me disse, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa profecia está apontando para um momento em que o santuário celestial seria purificado, uma vez que a partir do ano 70 não existe mais um santuário na Terra. Agora, quando começa essa profecia? Daniel 9 é quem vai trazer para mim a informação. E ele diz no verso 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então a profecia se inicia com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. No livro de Esdras, nós temos três decretos para restaurar e edificar Jerusalém. O primeiro foi de Ciro, o segundo de Dario e o terceiro de Artaxerxes, capítulos 1, 2 e 7. Mas é o terceiro decreto, no capítulo 7, que vai datar o início da profecia. Porque Esdras 6:14 diz que os decretos foram cumulativos. Então a profecia se cumpre plenamente apenas no terceiro, e ele foi promulgado em 457 a.C., ou pelo menos entrou em vigência. Se você pega 457 a.C. e viaja 2300 anos na história, você chega ao ano 1844. Agora, qual foi o dia da expiação, que lá em Israel era o décimo dia do sétimo mês, que era o mês de Tishri? E quando ele se cumpre no nosso calendário gregoriano, em 1844? No dia 22 de outubro. Então, no dia 22 de outubro de 1844, começou a purificação do Santuário Celestial. No santuário, no céu, não há pecado, há registro de pecado. E é esses registros que têm que ser apagados. Então, nessa data, 22 de outubro de 1844, Jesus começou o ministério de juízo no céu, a função sumo sacerdotal. E esse juízo ele vai terminar quando termina o ministério de Cristo no santuário. E isso vai ser um pouco antes da volta dele. Então, hoje a gente pode afirmar que nós estamos vivendo o grande dia escatológico da expiação. Lá em Israel era um dia. Para nós começou em 1844 e vai durar até que Jesus deixe o santuário. E ele já está fazendo essa obra há 175 anos.
Muito bem, pastor. Então, só para refrescar a memória de quem está em casa, há pouco tempo eu perguntei para o pastor as três fases do juízo. Então, quer dizer que nesse momento agora, nós estamos sendo julgados. Quem está sendo julgado, então, pastor, nesse momento, no Santuário Celestial?
O apóstolo Pedro tem um texto muito especial no capítulo 4, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, o verso 17. Pedro diz assim, 1 Pedro 4, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, o juízo começa pela casa de Deus. A expressão casa de Deus é uma expressão usada para aqueles que se congregam, para aqueles que estavam na igreja, esses que haviam aceitado a salvação oferecida por Cristo. Quer dizer que a primeira fase do juízo, ela é para esses que aceitaram a Jesus como Salvador, e é por eles que começa. Então, nós entendemos que em 1844 começou o juízo dos primeiros habitantes da terra que aceitaram a Cristo como Salvador. E se começa pela casa de Deus, começa por aqueles que acreditaram no plano da salvação. E em algum momento esse juízo passaria para os vivos. Já estamos nesse momento? Nós não sabemos, não temos indicativo. Mas podemos estar? Podemos. Porque Jesus tem que encerrar todo o julgamento de todo ser humano antes de poder voltar à terra.
Muito bem. Pastor, então, olha, do que a gente aprendeu até agora no oitavo tema, fazendo um link para o santuário, que já não existe mais aqui na Terra, mas já está agora no céu, sempre esteve no céu, no caso, né? Então, a gente pode afirmar, biblicamente, que Jesus, nesse momento, ele é o sumo sacerdote.
Não podemos só afirmar, porque a gente pode afirmar, porque essa é uma afirmação bíblica. Se você vai para o livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1, olha o que disse o autor de Hebreus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ou seja, nós possuímos um sumo sacerdote que se assentou no santuário celestial. Então, hoje nós temos alguém que está advogando e julgando ao mesmo tempo. Então, hoje eu posso afirmar que Cristo é sumo sacerdote.
Muito bem. Eu vou tentar entender. A Érica acabou de me passar uma pergunta aqui da Eliana Gomes. É isso, Érica? E ela falou o seguinte aqui, ó. Sobre a passagem de Apocalipse que fala que vão ir para o céu os 1.200, é isso? Aqui, não sei se é essa pergunta aqui que ela está falando. Será que não é dos 144 mil? Mas, enfim, ela colocou um número aqui, nesse quesito aqui, sobre um número certo de pessoas que vão ir para o céu. A Eliana Gomes falando sobre uma passagem bíblica que ela não citou qual a passagem, né?
Ok. Ela pode estar se referindo a Apocalipse capítulo 7, não seria 1.200, mas 12 mil.
Ah, 12 mil.
É, uma vez que você tinha 12 mil de cada tribo. Em Apocalipse capítulo 7 é dito que os 144 mil eram 12 mil de cada tribo. Olha o que diz o versículo 4. Versículo 5, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gade 12 mil e assim por diante. Então você tinha 12 tribos, cada tribo teve 12 mil selados, 12 vezes 12 mil, 144 mil. Bom, rapidamente, esse número é simbólico de todos os salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Então, quem estiver salvo e vivo quando Jesus voltar, ele vai ser chamado 144 mil, ou vai pertencer ao grupo dos 144 mil. Não pode ser literal, porque se fosse literal, nós que não somos descendentes de israelitas, estaríamos fora.
Então, lembrando para você, né, fazendo essa conta agora das tribos, não é literal, é apenas um símbolo nesse conceito. Agora, pastor, estamos chegando ao final aqui dessa primeira parte e o pessoal de casa fica pensando, olha, Cris, quando fala em julgamento, estamos agora sendo julgados, a gente logo vê, talvez, que agora Jesus assumiu um papel mais duro. Ele, aquele Jesus que é colocado como o Cordeiro, agora está como o juiz. Mudou o caráter de Deus, pastor, ele assumindo essa função agora de juiz. Esse juízo, ele, para quem está ouvindo agora, né, não estudou a Bíblia, de repente está apavorado. Não, olha, estou sendo julgado nesse momento, como assim? Jesus agora mudou o contexto, porque é me apresentado sempre no Jesus na cruz, que salva. Mudou esse amor da cruz agora ele como sumo sacerdote, pastor?
Não mudou. O que mudou foram os ofícios, os papéis desempenhados por Cristo. Quando a gente vai para o livro de Daniel, nós encontramos o tema do juízo também em Daniel, e o profeta diz claramente de que o juízo é a favor dos santos. Ele diz, logo o Senhor lhes fará justiça. Então o juízo é a favor dos santos. Eu tenho que temer o juízo, eu tenho que orar para que ele chegue logo. Eu tenho que ter uma expectativa positiva do juízo. Eu tenho que orar para que ele chegue logo. E eu, Cris, gosto de dar muito um exemplo. Vamos supor que nós dois fôssemos acusados de um homicídio lá na cidade de Salvador, na Bahia, por exemplo, e que esse homicídio teria acontecido exatamente numa segunda-feira, dia 13 de outubro,
14 de outubro,
às 11h20 da manhã. Só que nós temos como provar, por todo mundo que está aqui na Novo Tempo e pelos nossos amigos ouvintes, que a gente estava ao vivo nesse momento nos estúdios da Novo Tempo, em São Paulo. Mas nós não podemos estar em Salvador para cometer um homicídio nesse exato momento. Só que nós somos os principais suspeitas e nós somos levados então a júri. Eu pergunto, você vai temer que esse dia chegue ou você vai almejar que ele chegue logo? Porque quando ele chegar, você tem um monte de testemunhas, você tem um advogado que nunca falha e você vai ser declarado justo. Então a gente anseia pelo dia do juízo, quando as verdades virão à tona e nós seremos declarados inocentes. Então, assim acontece no juízo divino. A gente almeja que ele chegue logo, porque quando nós formos julgados, nós temos um advogado. Ele não é só advogado, mas ele é também o Cordeiro que pagou o preço da nossa culpa. E como ele habita no nosso coração, quando nós somos julgados, Deus não nos vê, mas vê Cristo que em nós habita. E como ele não pode condenar o Filho, nós somos salvos graças à justiça dele. Então a gente tem que almejar o juízo e não temê-lo.
Agora, pastor, eu estou ouvindo a Rádio Novo Tempo e eu me sinto tão sujo, pastor. Eu fiz coisas que vocês não sabem, tem coisas na minha mente, já tive em lugares complicados. Eu queria muito para essa terra, desse juiz aí que está preparando. Mas será que esse sangue do santuário pode me ajudar, pastor?
Ele pode. E se você olhar para a história de Lucas 15, da parábola do bom pastor, a gente descobre que o bom pastor buscou a ovelha onde ela estava e ele curou as feridas dela, colocou no ombro e trouxe de volta para o aprisco. Essa é a obra de Cristo. Qual é a obra do pecador? É simplesmente clamar, como fez a ovelha, né? Ela baliu em desespero e o pastor a socorreu. Toda vez que eu leio essa história, eu venho com a pergunta: ser salvo é fácil ou é difícil? As duas coisas. Ser salvo é fácil se nós somos a ovelha perdida. Agora é muito difícil se eu me considero uma justa do aprisco. Então, se eu me sinto pecador e manchado pelo pecado, salvação é fácil, porque o pastor é quem leva a ovelha para casa. A gente só tem que aceitar.
Você só tem que aceitar. Inclusive, nós queremos orar por você. Você pode pedir o DVD para sua casa de graça no DDD 12-98-100-1425. Manda um WhatsApp, fala, eu quero estudar a Bíblia. Você não vai pagar nada, nem a postagem. É só receber, ver e conferir aí na sua Bíblia. Você pode ligar 0 operadora 12-21-27-31-21 e aceitar esse convite de Deus. Inclusive, você aceita uma oração especial nossa para que Deus possa fazer uma obra linda, como o pastor falou, o Espírito Santo na sua vida? Você aceita? Então vamos orar.
Nosso Pai querido, muito obrigado por termos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Obrigado também porque Jesus não só desempenha o papel de um advogado, mas começou o juízo. E nós queremos que esse juízo chegue logo, porque a nossa declaração de inocência não se baseia em nossas obras, mas nas obras dele. E graças à sua justiça, nós um dia seremos salvos. Abençoe a cada amigo ouvinte que esteve sintonizado conosco neste momento e que nós possamos nos apegar cada vez mais às verdades da tua palavra. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém.
Amém. Pastor Arilton, muito obrigado e até o próximo Bíblia Fácil.
Semana que vem.
Grande abraço. E você que nos acompanha, semana que vem, nono tema, o fim do ministério de Cristo no santuário imperdível. Não esqueça, eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. Até a próxima. Tchau, tchau.
Bíblia Fácil Santuário. O caminho de Deus.